Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos ver como é que estão as movimentações dos preços nesses últimos dias e o que, que a gente pode esperar para essa virada de ano. Quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário é o Stefan Potzklan, consultor de grãos e projetos na Agrifato, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Stefan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os espectadores. Um prazer estar aqui com todos vocês novamente.
Stefan, essa reta final de ano, o que, que tem influenciado os preços? A gente teve movimentações bastante grandes de dólar, isso também teve reflexo no mercado do milho, né?
Guilherme, tivemos sim um pouco de influência de dólar na precificação de milho, mas é importante salientar que para essa temporada, né, o mercado já está muito voltado aí para, principalmente olhando para a logística, né, para os exportadores, que aí a gente viu alguma movimentação, né, está vendo alguma movimentação reta final de 2024, início de 2025. O dólar ajuda sim nessa precificação e ajuda também na precificação do milho para 2025. De forma geral, a gente está vendo que o mercado ele está com pouca liquidez, né? A gente está com os agentes desde o início, desde o final de novembro ali, um mercado que não trouxe movimentações expressivas, né? Os preços bastante firmes, mas agora, né, nessa reta final de ano, a gente já está vendo, né, algumas movimentações aí negativas, né? Algumas praças aí, né, reportadas por clientes e aqui da Agrifato, que já estão vendo preços aí levemente mais baixos nessas últimas semanas do mês do ano de 2024.
E aí, o que que traz essas movimentações negativas, Stefa? Justamente essa falta de movimentação no mercado?
Bom, primeiro ponto, Guilherme, a gente está aí vindo muito próximo do início da colheita da soja, né? Vem vindo uma safra bem robusta para o mercado brasileiro. Isso vai exigir logística no interior, fretes, armazéns, transbordos, ferrovias. Então, essa indicação de uma safra de soja que vai exigir uma logística muito pressionada no interior já dá uma necessidade, aponta uma necessidade aí do produtor, do cerealista, de quem tem o milho para vender, colocar esse produto no mercado. A gente tem uma combinação, uma relação de preços entre soja e milho que ela está mais desfavorável para a comercialização de soja, e o milho está num patamar de preços mais interessante para o agricultor, para quem detém esse milho, fazer essa comercialização do produto no mercado físico. E a gente tem também o milho primeira safra, né? Por mais que uma área reduzida, principalmente nas regiões sul e sudeste do país, né, o clima vem colaborando de forma bastante positiva, né? Safra de soja muito boa, safra de milho verão muito boa também, em termos de condições. O volume da safra de milho verão, algo perto de 26 a 27 milhões de toneladas. Então, isso também dá um conforto aí para a precificação do mercado de milho, que nesse momento está olhando para o mercado doméstico basicamente. E os agentes aí, principalmente grandes consumidores, estão mais distantes desse mercado, aguardando, né, uma movimentação, uma definição aí por parte dos vendedores também.
E aí, Stefano, você falou das exportações agora há pouco. Esses últimos meses do ano, a gente teve um avanço nesses embarques do milho brasileiro, né?
Muito em função aí, Guilherme, né? Primeiro, uma precificação aí relacionada a dólar, né? A gente está vendo aí, o ano provavelmente vai fechar com algo ao redor de 38 milhões de toneladas de exportações totais. E também uma melhora logística, principalmente na região norte do país, né? Principalmente onde tem acesso às hidrovias, né? Milho que sai por Rondônia, o milho que sai por Mato Grosso, seja por Porto Velho ou seja lá por Barcarena, né? Pelos portos do Pará, tem uma melhora logística e isso acaba, de alguma forma, barateando o frete, né? A recomposição do nível dos rios Madeira, do rio Xingu também, traz uma perspectiva aí melhor de fretes mais baratos, e isso acaba, de alguma forma, colaborando para essas exportações ganharem um pouco de fôlego nessa reta final de 2024 e virada para 2025.
Mas aí, mesmo assim, né, Steph, se a gente compara com o ano passado, esses números bastante menores, né?
Exatamente, Guilherme, né? Muito em função aí, né? Uma combinação de 2025, né? De 2024, a gente teve uma safra menor no Brasil, né? Algo muito próximo de 122 a 123 milhões de toneladas, né? A temporada passada, o ano de 2023, foi uma produção superior a 132 milhões de toneladas. A gente teve uma crescente de mercado doméstico, indústria de etanol. Com um apetite muito robusto, deve fechar o ano com algo próximo de 17,7 milhões de toneladas consumidas para a produção de etanol. Na sequência aí, né, a gente tem a principal indústria, que é a indústria de proteína, avicultura, suinocultura, produção de ovos, a própria pecuária de corte também passaram por bons momentos nesse segundo semestre. O preço do milho, mesmo com essa valorização que teve, ficou muito atrativo para o mercado doméstico, que acabou descolando, né, pelo apetite, acabou descolando o preço das exportações também.
Stefan, se a gente olhar agora então para a segunda safra do ano que vem, para 2025, o produtor brasileiro nesse momento tem boas oportunidades de já fechar alguma coisa, já buscar alguma trava, alguma troca?
A gente está vendo, sim, Guilherme, algumas oportunidades aí, né, o milho hoje, base Porto, para 2025, né, julho, agosto, setembro, né, são referências que estão muito próximas ali de R$ 72, R$ 73 a saca. A gente tem milho em Mato Grosso, né, alguns volumes já sendo comprometidos, a referência de 45, 47, R$ 44 a saca. A gente começa a ver sim um interesse maior do produtor, até porque esses níveis de preço estão mais interessantes do que a gente viu nos últimos 2 anos para o produtor fazer comercialização antecipada. Então, de alguma forma, o mercado já está girando, sim, né, na questão de comercialização. A gente está vendo aí algo próximo a nível Brasil de 22% já da comercialização do milho do ano que vem, do milho 25, já encaminhada, né, seja para trading, seja para a indústria de etanol, e uma perspectiva positiva também para a produção doméstica, né? A gente teve um calendário aí que deu um susto no começo de outubro com o plantio da soja, na segunda quinzena regularizou, tem área sim para ser plantada, né? Tudo sinaliza aí uma expansão de área e um mercado de 2025 também bastante promissor em relação a patamares de preços aí interessantes para o milho no mercado brasileiro.
E aí, Stefan, para a gente encerrar olhando um pouquinho para a Bolsa de Chicago, para o mercado internacional, como é que estão essas movimentações por lá? Por lá, a demanda pelo milho norte-americano tem sustentado os preços, né?
Exatamente, Guilherme. A gente está vendo, principalmente aí, o programa de exportações dos Estados Unidos, né, está bem avançado. A gente está vendo que o programa 24-25, né, que é o que a gente está falando, ele já tem aí um nível de comprometimento muito próximo de 58% da projeção do SDA, né? Esse número só é mais baixo do que foi lá em 21-22, que foi a grande quebra de safra aqui no Brasil por questões climáticas. Esse comportamento, né, muito em função aí desse cenário internacional de precificação, que o milho norte-americano estava mais atrativo, mas temos também, né, que ponderar a Farm Bill, a lei norte-americana que dá direcionamentos aí para o agro norte-americano, né, foi colocado o E15, né, ou seja, 15% aí de etanol na mistura de combustíveis, né, na mistura da gasolina. Isso é positivo também para a demanda norte-americana. Então, essa combinação de demanda nos Estados Unidos tem dado força para os preços em Chicago, só que para a temporada 24-25, pela relação de preços em Chicago entre soja e milho, o agricultor norte-americano vai avançar na área plantada de milho e deve reduzir a área de soja. Então, Chicago vai ter que olhar também para essa combinação mais para frente. Está em momentos interessantes aí para o produtor também que trabalha com Chicago. E tem questões internacionais em jogo, né? A safra brasileira ainda vai ser desenvolvida, a safra na Argentina está em desenvolvimento, a própria questão, né, envolvendo China e Estados Unidos também pode trazer aí alguma mudança de conjuntura, e também tem o México, que é um grande parceiro comercial. Recentemente, né, vale salientar aqui, o Trump puxou a rédea aí, né, podemos falar assim, com os chineses, com os mexicanos, que são grandes parceiros comerciais do milho norte-americano, e um estresse maior, uma evolução desse atrito pode trazer esses dois países, que são os dois maiores importadores de milho do mundo, para o mercado brasileiro. E isso pode mexer estruturalmente com os preços aqui também.
Stefan, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender melhor esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu agradeço mais uma vez, Guilherme, a oportunidade de estar aqui com a equipe Notícias Agrícolas e gostaria de deixar a todos que a Agrifato está à disposição para o produtor que quiser entender como que funciona aí questões de estratégias de comercialização, seja produtor, seja consumidor de commodities de forma geral. E deixo um recado a todos aí que tenham boas festas de Natal, boas festas de Ano Novo, que tenham 2025 aí com boas expectativas e bastante iluminado.
Stefan, mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece aqui a parceria ao longo de 2024. Vamos estar juntos em 2025 acompanhando essas movimentações do mercado também. Um abraço, até a próxima.
Um abraço a toda a equipe de Notícias Agrícolas e todos os espectadores.
Esse é o Stefan Podesclan, consultor de grãos e projetos da Agrifato, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que tem influenciado os preços do milho nessa reta final de ano. Aí o Stefan destacando que, olhando para mercado físico, mercado disponível neste momento, pressão para os preços do milho aqui no Brasil, em função da proximidade com a chegada da próxima safra de soja, expectativas de alta produção para oleaginosa, dificuldades logísticas e aí diante disso, produtores cerealistas buscando abrir espaço e ofertar mais milho no mercado trazem essa pressão nas cotações neste momento. Mas quando a gente olha para as indicações de preços para o ano que vem, para julho, agosto, setembro de 2025, o Stefan destacando que esse é o melhor momento para vendas antecipadas nos últimos 2 anos. Com isso, o produtor avançando com essa comercialização, cerca de 22% da produção esperada para o milho 2025 no Brasil já foi comercializada e a expectativa é positiva para a margem. Inclusive, o Stefan destacando que neste momento a relação de preços entre soja e milho é mais favorável para a venda do milho do que para a venda para a soja. Até diante disso, esse aumento nas negociações nessa reta final de 2024. Olhando para a Bolsa de Chicago, mercado internacional, o Stefan destacando uma sustentação dos preços baseada na demanda pelo milho norte-americano, tanto nas exportações, que já atingiram 58% do esperado pelo USDA para essa temporada 24-25, como também para o mercado interno norte-americano, com a instituição de 15% de etanol na mistura com a gasolina, tudo isso estimulando bastante a demanda pelo milho norte-americano e também trazendo uma relação de preços mais favoráveis para o milho ante a soja lá nos Estados Unidos, o que pode impactar na escolha do produtor norte-americano por plantio da safra 25. A gente, claro, vai seguir acompanhando todos esses desdobramentos aqui durante a programação do Notícias Agrícolas. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela as movimentações dos preços subindo lá em Chicago, como o Stefan destacou aqui para a gente, essa demanda pelo milho dos Estados Unidos sustentando as cotações lá na CBOT. Contrato março 25 vale 4 dólares e 46 centes o bushel, alta de 6 pontos. Mesma alta do maio 25, que vale 4 dólares e 52 centes o bushel. Julho 25 vale 4 dólares e 55 centes o bushel, elevação de 5,75 pontos. E o setembro 25 vale 4 dólares e 35 centes o bushel, alta de 4,50 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3 recuando neste momento justamente em função dessa maior oferta de milho no mercado, como o Stefan destacou aqui para a gente. Janeiro 25 vale R$ 73,32 a saca, perda de 0,85%. O março 25 vale R$ 72,82 a saca, perda de 0,63%. E o maio 25 vale R$ 72,05 a saca, perda de 0,48%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.